os círculos concêntricos defensivos dos nossos relacionamentos afetivos atuais foram irremediavelmente invadidos. Exatamente, meu velho. Sob a ótica da atual sistemática de relacionamentos afetivos, resta pouca coisa para a gente fazer em nossa defesa. A gente tá fudido. Agora você vai me perguntar, primeira coisa. Tá, beleza. E o que são essas porras de círculos concêntricos defensivos? Aí eu vou te falar. Era uma técnica utilizada na Europa, na Idade Média, em que os castelos, para defesa contra os ataques dos invasores, utilizavam de muralhas, fossos, lagos, para bloquear, para rechaçar as investidas inimigas. Baseado nesse tipo de defesa, em camadas, em círculos de proteção, que foi criada a técnica dos círculos concêntricos. Tá, beleza. E aí, o que essa proteção através dos círculos concêntricos tem a ver com os relacionamentos afetivos da atualidade? Tem a ver, meu velho, que todas as trincheiras, todas as camadas, todos os círculos concêntricos defensivos que o homem tinha foram invadidos e não há como voltar atrás. Sabe quais eram esses círculos? Essas trincheiras? Essas defesas? Casamento, coabitação, namoro, relacionamento casual, garotas de programa. Na atual conjuntura, o homem não possui mais segurança jurídica e segurança psicológica em nenhuma dessas defesas, em nenhuma dessas camadas. Pois elas já foram invadidas e atacadas pelas mulheres. Inclusive já fincaram suas bandeiras e assumiram a propriedade. Só vou abrir um parênteses para diferenciar. Os relacionamentos afetivos se subdividem em relacionamento sexual, mercado sexual, relacionamento amoroso, mercado amoroso, vocês já sabem disso, com certeza. Diante disso, da impossibilidade de relacionamento, seja amoroso, seja sexual, na atualidade, diante de todo o absurdo que a gente tem visto das aberrações jurídicas contra os homens, inconscientemente, através do instinto de sobrevivência, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando a nossa metodologia defensiva, evoluindo a teoria dos círculos concêntricos, que só visavam e só consideravam uma ameaça direta advinda da sua parceira afetiva, seja parceira sexual ou parceira amorosa. Os círculos concêntricos só bloqueavam, só defendiam ameaças diretas de uma única instância. Tendo em vista a ineficácia desse método defensivo que nós estamos verificando diante de toda a conjuntura, seja judicial, seja administrativa brasileira, nós verificamos a possibilidade e a necessidade de criação e elaboração da implantação da técnica das esferas concêntricas, em substituição, em complemento à técnica dos círculos concêntricos. Por que aplicar a técnica em conjunto das esferas concêntricas? A técnica defensiva das esferas concêntricas visa, aliás, vai além da defesa única, exclusiva e primária, que focava apenas nas acusações e injustiças praticadas e perpetradas pela sua parceira afetiva. Essas primeiras trincheiras que eu citei para vocês, as cinco trincheiras, casamento, coabitação, namoro, relacionamento casual e garota de programa, se tratam de um relacionamento de duas pessoas apenas. Isso era o que era protegido pelas esferas, pelos círculos concêntricos. As esferas concêntricas buscam uma defesa além disso. Além do relacionamento duplo, busca um tipo de defesa que vai além desses relacionamentos não afetivos. São medidas defensivas em todas as dimensões. Quais dimensões? Âmbito social e relacionamentos não afetivos, que não eram abarcados pela defesa anterior. Relacionamentos não afetivos, que inclusive como os relacionamentos afetivos da modernidade, estão tratando o homem como um cidadão segunda classe. E isso fica. Evidenciado para os senhores, diante da colossal facilidade do homem ser prejudicado em qualquer âmbito da sociedade, seja num relacionamento, seja numa saída com uma garota de programa, a gente está cansado de ver garota de programa fazendo denúncia de abuso sexual contra o cliente, ficante a falando que namorado abusou psicologicamente dela. Esposa extorquindo consecutivamente um homem atrás do outro e a justiça não faz nada. Não faz nada, não importa o poder aquisitivo do homem. Pode ser o seu João que ganha um salário mínimo ou o Neymar que ganha milhões por mês. A justiça não está fazendo nada. E os homens não estão fazendo nada enquanto não dói. Na pele dele. Ele vê o colega se fuder, simplesmente deixa pra lá. É o individualismo, infelizmente, que sobrevive o melhor. Teoria da evolução de Darwin, meu querido. E eu não vou ajudar ninguém, não. Eu quero é que se foda. Quero que a sociedade se foda, que o sistema se foda, que o homem que quer se relacionar se foda. Seja em face de evidenciarmos através da. Do aniquilamento do princípio da presunção de inocência, constitucionalmente determinado para todo cidadão brasileiro. Esse princípio da presunção de inocência foi rasgado e jogado às traças por toda a esfera judicial brasileira, seja nos tribunais de segunda instância, seja nas varas judiciais de primeira instância, seja nos tribunais superiores. Nenhum respeita, nenhum acompanha o norteamento determinado pelo princípio da presunção de inocência. Para o homem, em qualquer processo judicial, é adotado o princípio da culpabilidade. Ele entra numa vara judicial, todos olham para ele como se ele fosse culpado e ele deve. Provar a sua inocência, contrariamente ao que é determinado, estipulado em nossa Constituição. Esse é mais um dos absurdos que fica nítido. Outro argumento nítido é a inversão do onus probandi. Inversão do onus probandi, que a gente verifica no âmbito da polícia judiciária, através dos inquéritos policiais. Que o homem já é tratado como um lixo, como um cidadão de segunda classe, desde a instauração do processo do inquérito policial, oitiva dos acusadores, oitiva do próprio acusado, nada sendo pegando as declarações deles, o homem já é tratado como um lixo pelos investigadores de polícia, pelos escrivães de polícia, pelo delegado de polícia. Todos já olham para ele como se ele fosse realmente o cometedor do ilícito denunciado no bojo do boletim de ocorrência, outrora elaborado pela acusadora, seja no âmbito judicial. O onus probandi foi completamente invertido. O homem deve provar em qualquer tipo de processo judicial em que ele está tendo como parte adversa uma mulher, seja de uma relação afetiva comum, seja de uma relação não afetiva, que é o que eu estou falando agora. Que a relação não afetiva está sendo protegida agora pela técnica das esferas concêntricas, que é o que sobrou. Que é o que sobrou para a gente, não tem mais o que fazer. Os relacionamentos afetivos, a gente não tem mais como se defender. Todos a mulher já está em vantagem absoluta. O que sobrou para a gente? A gente não pode ter relacionamento afetivo na atualidade. Você tem que ter o relacionamento não afetivo, que é o convívio social. E no convívio social, nós estamos sendo triturados, trucidados da mesma maneira, porque nós estamos sendo tratados nos relacionamentos não afetivos como cidadãos de segunda classe, do mesmo jeito. Então nós devemos evoluir, como eu já falei, evoluir a nossa técnica defensiva para as esferas concêntricas que vão abarcar englobar todo o convívio. afetivo e não afetivo. É o que nos resta. É o que nos resta. Seja em face da imputação de falsas acusações, qualquer tipo de falsa acusação, sem a necessidade de subsidiar essa acusação, essa denúncia contra o homem, com provas cabais, provas irrefutáveis, incombatíveis. Não. O que a gente vê? Uma denúncia baseada única e exclusivamente num áudio de uma mulher falando: um homem me estuprou, um homem me assediou, o meu patrão, o meu chefe me assediou moralmente. Ela não junta nada. Nós estamos na era da tecnologia. Para você colocar um fone, um gravador, uma câmera escondida, é a coisa mais fácil que tem. Ela sabe que o chefe dela está assediando sexualmente, ela não consegue juntar uma prova. Se a gente tivesse em 1400, era aceitável. Nós estamos em 2020 e o judiciário, totalmente parcial, tem aceitado e condenado inúmeros homens sem prova do ilícito imputado pela mulher. Seja em face ao avantajado tratamento recebido pelas mulheres em todas as esferas governamentais. Os senhores acompanham. A mulher é privilegiada na atualidade em todas as esferas governamentais, seja esfera administrativa, esfera judicial, esfera legislativa. A todo momento, esfera administrativa, polícia militar vai atender uma ocorrência, simplesmente já chega na ocorrência, se for principalmente envolvendo homem ou uma mulher, ele já vai chegar na ocorrência extremamente rígido contra o homem, independente do que tenha acontecido. Se for na esfera judicial, nós já vemos as decisões que são reiteradas contrariamente ao homem. Seja na esfera legislativa, a disseminação e propagação de leis absurdas, sexistas, na contramão do homem. É nítido, eu não preciso falar isso. Só o senhor abrir um jornal, abrir o G1, você vai ver isso que eu estou falando. Isso aí não tem o que se discutir. Contra fatos não há argumentos. Tá, beleza, Corvos. Entendi o que você falou da porra toda até agora. Mas como o homem vai fazer esse contingenciamento defensivo através da técnica das esferas concêntricas no âmbito do relacionamento não afetivo? Porque no relacionamento afetivo, eu já disse para os senhores, não há mais o que fazer. Já era, perdemos. Agora, nos relacionamentos não afetivos, nós temos que se contingenciar para que não se prejudiquemos mais. Como nós vamos fazer isso? Adotando medidas drásticas, infelizmente. Medidas drásticas de enrijecimento e indiferença no tratamento com as mulheres na sociedade, no nosso convívio e interação social. Nós vamos ter que ser extremamente rígidos. Essas próximas defesas que nós vamos fazer, baseadas na técnica da esfera concêntrica, como que elas serão? Onde elas atuarão? Elas atuarão no convívio social nosso. Esse convívio social, que é uma interação mista, que pode ser obrigatória, eventualmente, ou opcional. No convívio laboral, que é preponderantemente um convívio obrigatório, ou no convívio virtual, que se trata de um convívio, uma interação preponderantemente opcional. Então, essa técnica defensiva vai ser aplicada nessas relações não afetivas nesses três âmbitos: convívio social, convívio laboral e convívio virtual, que são os âmbitos que sobraram para o homem tentar interagir de alguma maneira na sociedade. Essas defesas buscarão fazer o que a defesa da esfera concêntrica a favor do homem? Ela vai buscar combater a possibilidade do homem ser afetado por qualquer dessas ameaças que estão sendo costumeiramente lançadas e propagadas contra o homem em todos os âmbitos da sociedade. Quais seriam essas ameaças que serão eventualmente rechaçadas por essa técnica defensiva? Denúncia de abuso sexual, denúncia de abuso psicológico, denúncia de assédio sexual, denúncia de assédio moral, de chefe, de patrão, de colega de trabalho, de alguém na rua. de uma vendedora que ela, você falou de uma maneira que ela não gostou do seu tom de voz. Então ela vai te denunciar, falou: "Ah, me assediou." "Ah, mas como assediou?" "Assediou, ele falou diferente. Ele olhou para minha bunda." Acabou, tá fudido, meu amigo. Tá fudido, qualquer jeito. Então, essas defesas, essa metodologia nova de defesa vai atuar dessa maneira, nesses âmbitos, o âmbito social, do convívio social do homem. E como que essas medidas normalmente têm sido adotadas pelos homens? Os homens, que vocês já podem acompanhar, não tá dando mais atenção para a mulher quando necessita de algum apoio na rua. Simplesmente vira as costas e vai embora, porque ele sabe muito bem que para que haja uma reversão, um mau entendimento da sua ajuda, e para que ele seja denunciado por algum tipo penal, algum ilícito, é a coisa mais fácil do mundo. Então ele opta por simplesmente não ajudar. Você vê uma mulher bêbada na balada, você não põe a mão. Você simplesmente continua curtindo a balada, terminou a balada, vai embora, deixa lá, vai fazer o quê? Imagina, você vai ajudar uma mulher bêbada, ela acorda gritando, falando que você estuprou ela, que você passou a mão no peito dela. Ou alguém que vê você tentando ajudar, interpreta mal. Acabou com a sua vida. Acabou com a sua vida. Vai ser preso, vai ser estuprado. Depois de 4, 5, 6, 10 anos, vai ser solto, absolvido. Só que a sua vida já acabou. E aí? Conversa diante de outras pessoas no âmbito laboral estão se tornando inviáveis. O homem acaba não conversando com a mulher longe de outras pessoas. Você tá longe, você é um chefe, você tem um cargo de chefia, de direção, você se recusa. Você for um homem lúcido, você se recusa a conversar com uma mulher isoladamente, uma subalterna principalmente. Todas, se bem que todas, até uma superior sua pode te denunciar se ela não for com a sua cara, se ela quiser te prejudicar. Mas as subalternas, um chefe não está mais se submetendo a um diálogo isolado. Se ele vai conversar com uma mulher, com a sua subalterna, que ele precisa explicar algum procedimento que ela tem que fazer no seu trabalho, esse chefe conversa com a porta aberta. Esse chefe deixa a secretária ali gravando. Esse chefe chama um, dois outros auxiliares para acompanharem. Porque ele está com medo. Está com medo de uma falsa denúncia no trabalho, denúncia de assédio moral. Acaba com a vida do cara. E ela não precisa de nada, só ela falar. Acabou, a palavra da mulher tem peso de ouro hoje em dia. Proximidade, contato físico, sem chance, em qualquer lugar. Até para você pegar um lanche, se você for pegar um lanche da mulher e ela não gostar de você, se você sem querer esbarrou na mão dela, passou ali na mão dela, não com a intenção sexual, mas ela interpretar que houve intenção sexual, acabou. Ela começa a gritar ali na hora, tiver mais quatro, cinco pessoas na fila, eles vão segurar você, acionar a PM, boletim de ocorrência, flagrante, prisão, liberdade provisória, habeas corpus não serão deferidos. Acabou. Eventos, jantares, sentar do lado em voo, estão evitando o elevador sozinho com as suas funcionárias, os executivos, altos executivos estão evitando, eles não querem encrenca. Infelizmente, o mundo se tornou insuportável graças a isso, a essa atitude de colocar o homem como cidadão de segunda classe, de endeusamento da mulher e de hipervalorização da sua palavra, colocando a palavra da mulher num patamar superior às provas físicas. Esse é o Brasil de 2020. Beleza. Tudo isso está acontecendo. A gente vai evoluir a nossa defesa, passamos dos círculos concêntricos que abarcavam apenas os relacionamentos afetivos. Tivemos todas as trincheiras invadidas. O que resta para o homem? Relacionamentos não afetivos. Evoluímos a nossa técnica defensiva para as esferas concêntricas e vão abarcar e vão tentar defender o máximo possível esses tipos de relacionamentos, que são os não afetivos, convívio social, convívio laboral, convívio virtual. Mas a gente sabe, eu sei, você, no fundo você sabe, que todas essas defesas são paliativas e retardatórias apenas. A guerra já está vencida. Não há mais o que a gente fazer. Nós estamos à mercê de um ataque direto. Aí eu te pergunto, meu velho, e aí? E quando essas últimas defesas forem completamente rompidas, as defesas forem destruídas e não houver mais condição de convívio, o que você vai fazer? Quando as defesas da esfera concêntrica, as defesas forem colocadas, reduzidas a pó, e você sentir que qualquer coisa na rua, qualquer palavra de uma mulher vai te prejudicar, vai te prender, vai acabar com a família, vai com a sua família, com seu pai, com seu irmão. Imagina o seu pai, tá num ônibus, entrou no ônibus, trabalhador, simplesmente esbarrou sem querer numa mulher. Ela começou a gritar. Estuprador, abusador. Num futuro muito próximo, seu pai vai ser espancado e morto no próprio ônibus. Não vai nem dar tempo de chegar à polícia. Exatamente. E você, já pensou o que vai fazer? Quando esse ponto chegar? Esse ponto de colapso social inexorável? Vai fazer o quê? Vai andar com um gravador, uma câmera furtiva 24 horas por dia, aquele botãozinho, aquela caneta. Aquele óculos que tem filmagem, vai sair de casa, já vai colocar, vai começar a filmar tudo para você conseguir ter um respaldo mínimo, minimamente necessário para tentar se defender de alguma dessas ameaças que você está vendo constantemente serem perpetradas contra os homens. Você vai fazer o quê? Vai andar com um GPS na sua bolsa, na sua carteira, vai andar com uma escuta ambiental para ter todo o áudio do seu dia, das suas 24 horas gravados e arquivados. O que você vai fazer? Você já pensou sobre isso? Melhor pensar, porque não está muito longe disso, não. Falou.